Vendo as mensagens sobre o livro escrito pelo irmão Dong, Os Grandes Diamantes da Bíblia. Hoje nós veremos a mensagem número 3, e o título dela é Os Sete Dias da Criação. Irmãos, pelo tempo e também pelo enfoque que o irmão Dong dá em relação aos dias da criação, eu vou procurar basicamente me apegar aos quatro primeiros dias da criação, né, que são os, digamos, mais significativos. Né? Obviamente que a criação culmina, né, com a criação do homem. No sexto dia, tudo que Deus criou foi para o homem. Amém? Nós somos o centro da criação de Deus. Só que os quatro primeiros dias existem pontos muito significativos, né, em relação à criação. Então nós vamos ver qual que é a relação da criação do mundo conosco. Eu acho particularmente difícil falar uma mensagem dessa, porque quem é que nunca... Pode levantar a mão. Quem nunca ouviu uma mensagem sobre a criação? Quem nunca ouviu? Nada a respeito. Inclusive são mensagens que, bem focadas, né, pelo irmão Dong. Ele sempre puxa alguma coisa, né, para falar. Quem foi em conferência já deve ter ouvido falar algo a respeito. Então, muito bem, irmãos, eu gostaria então de começar lendo o primeiro versículo da Bíblia, né? Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler para os irmãos esse versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Existe um versículo semelhante a esse no Novo Testamento, que é João. Eu vou ler para os irmãos também. João 1:1 fala o seguinte: também no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Então nós vemos que existem dois princípios aqui. Né? Um princípio, primeiro criou Deus os céus e a terra, e no outro princípio, era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Qual que é a diferença entre esses dois princípios? O princípio de Gênesis foi criado o tempo que nós conhecemos. É a criação temporal do universo, né? Digamos que o tempo começou a ser contado a partir daqui, com a criação do universo, né? Estima-se que, não sei, a Terra tem 11 bilhões e meio, mais ou menos, de anos, né? Não dá para saber se esse versículo, se Deus criou a Terra junto com o universo, ou se ele criou o universo antes, a Terra depois. Enfim, a gente sabe que o tempo começou a ser contado aqui. Já João fala da existência da palavra e da existência de Deus, Deus sendo a palavra, que na verdade não existe um princípio, né? Isso aqui está narrando a eternidade. Então, está tentando dar um princípio para o que não tem, né? Então isso aqui é atemporal, né? Então o que nós vamos falar hoje é a respeito da criação de Deus, do universo, nesse aspecto de tempo, amém? Que nós estamos hoje. Indo para o versículo 2, fala o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Quando você lê esse versículo prestando atenção, você fala: peraí, eu perdi alguma coisa aqui, né? Não é? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra, não tinha problema nenhum. De repente você vem e me fala que a terra foi criada sem forma e vazia. Né? Será que Deus criou a terra desse jeito, sem forma e vazia? Né? Na verdade, não. Na verdade, não. Né? É interessante esse verbo aqui que é usado. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Veja bem, ela não era. Isso está falando uma circunstância. Naquele momento, ela se encontrava. Então, a gente pode traduzir isso por tornou-se. Né? Então, a terra, ela tornou-se sem forma e vazia. Né? Então, algo aconteceu aqui. Né? Para chegar a isso, irmãos, a essa conclusão, muitos irmãos no passado, né, estudaram essa janela, o que aconteceu entre o versículo 1 e 2 de Gênesis? Né? O principal irmão que estudou isso aí é o tal do Pember. Não sei se os irmãos falam. Alguns falam Pember, né, que escreveu aquele As Eras Mais Primitivas da Terra. Ele que foi quem estudou a fundo, inclusive o irmão Watimani e o Witness Lee, todos se embasaram em cima dos estudos desse irmão. Né? Então, o que a gente pode imaginar que tenha acontecido aqui para a Terra, então, se tornar um caos? Né? Antes perfeita, agora um caos. Aqui, irmãos, aconteceu aquela grande tragédia da queda e a rebelião de Satanás. Foi exatamente esse entre o versículo 1 e 2 de Gênesis que nós também não conseguimos determinar o tempo disso. A gente não sabe qual que a janela que existe entre o de tempo entre o versículo 1 e 2 de Gênesis. É. A prova disso está, eu vou começar com um versículo que está em Jó. Eu vou ler para os irmãos, quem quiser me acompanhar. No capítulo 38, eu vou ler o versículo 4. Então, isso aqui é uma, só para os irmãos entenderem o contexto, é o Senhor Deus argumentando com Jó. E ele fala o seguinte: onde estavas tu, Jó, né, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Aí eu queria chegar nesse versículo. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, aqui está falando o seguinte: quando Deus criou o universo, os anjos, né, que no caso aqui são as estrelas, eles gritavam de alegria e de júbilo. Ou seja, a Terra, quando foi criada, devia ser uma coisa muito maravilhosa, né? Porque os anjos davam glórias a Deus pela criação desse universo. Então a gente sabe que ocorreu realmente algo no versículo 2. Né? A Terra não era um caos, né? Ela se tornou. Então, não, como eu falei, irmãos, não é, eu também não vou focar a respeito da rebelião de Satanás. Amém? A gente sabe que aconteceu nesse período. E por que que a Terra foi, se a rebelião foi com Satanás? Satanás se orgulhou e pecou contra Deus. Por que que a Terra, então, foi... Não é uma pergunta curiosa? O que que a Terra tem a ver com isso? Né? A gente vê em algumas passagens na Bíblia que Satanás é chamado de o príncipe deste mundo. Né? Satanás era um arcanjo muito capaz, né, dentro dos que o Senhor tinha criado. E a Terra, provavelmente, foi comissionada a ele para ser governada. Né? Então, quando Satanás pecou e caiu, junto com ele, tudo que estava sob seu governo também sofreu julgamento. Né? E a Terra se encontra nesse contexto. É por isso que ele foi lançado por terra. Né? E tudo o que existia na Terra também passou por esse julgamento e também se tornou um caos. Né? Existe também um versículo, vou aproveitar aqui que estamos em Jó, eu vou ler o capítulo 9 para os irmãos. Os versículos 5 a 7. Fala o seguinte. Está falando de Deus. Esse ele aqui que está falando é de Deus. Ele é quem remove os montes sem que saibam, que ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol, e este não sai, e sela as estrelas. Se nós lermos a Bíblia, irmãos, não existe na história da humanidade um relato de Deus fazendo isso daqui. De Deus derrubando montes, falando para o sol não sair. Não tem. Então, isso aqui foi a ira que o Senhor sentiu no momento da rebelião de Satanás e que ele condenou então a terra estremecendo os montes, né, e acontecendo todo esse cenário aqui. Então, isso aqui também é uma prova de que existe uma janela entre os primeiros, entre o versículo 1 e 2 de Gênesis. Amém? Só que vamos prosseguir. Então, nós já estamos convencidos, né, de que aconteceu algo. Continuando no versículo 2, fala o seguinte: havia trevas sobre a face do abismo. Irmão, trevas é um sinal de julgamento, né? Existem algumas evidências bíblicas também a respeito disso. Por exemplo, nas pragas do Egito, uma das pragas era trevas, né? Se eu não me engano, a nona. Então, fala que tinha tanta treva que era palpável, né? E as pessoas ficavam paradas no seu lugar, que elas não conseguiam nem se mover, né? Elas não conseguiam enxergar nada, nem a elas mesmas. Então, era um sinal da ira de Deus contra o Egito, né? Também um dos flagelos fala que na terra haverá trevas, né, e uma dor insuportável. Né, isso lá no final em Apocalipse. Então, trevas é sinal de julgamento. A terra, portanto, foi julgada. Né. Mas aleluia que ainda existe uma continuidade desse versículo. Né, existe uma continuidade. Dentro desse cenário caótico, né, de tudo fora do seu lugar, tudo desorganizado, né, aparentemente sem sentido, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, nesse contexto de morte, o Espírito de Deus estava pairando. E é muito legal essa palavra que é usada aqui, pairar. Quando a gente ouve a palavra pairar, que lembra? Não é uma coisa agressiva, não é verdade? Não é um jato supersônico, né? Pairar é uma coisa leve, né? Dócil, né? O Espírito de Deus parece que estava procurando alguma coisa, né? Pairando por sobre as águas, né? Isso aqui, irmãos, a Bíblia realmente não desperdiça nada. Quando eu era jovem, assim, mais jovem, criança, eu lia, na verdade, esses versículos, eu tinha a impressão que faltava alguma coisa. Nos dias da criação, nossa, mas é assim, Deus criou a terra, de repente veio luz, de repente criou os bichinhos, né? Parece que faltou, mas a gente vê com cuidado que a Bíblia não desperdiça nada. Né? Isso aqui, irmãos, tem a ver com a nossa experiência de conversão. Né? E mostra quão paciente e maravilhoso o Senhor é conosco. Né? Nesse contexto caótico do universo, Deus está pairando, né? Esperando aqueles que não se arrependeram. Né? Isso se aplica tanto aos incrédulos quanto a nós. Né? Muitas vezes a gente está em situação de morte. Né? E o Senhor não vem com um jato, né, para cima de nós. Ele fica ali pairando, só olhando, aguardando o arrependimento do homem, a gente se voltar. Né? Então é muito significativo. Né? Todos, eu acredito, já passaram por essa experiência de provar esse Espírito de Deus que paira. Né? Um Deus que sempre está lá aguardando o homem. Né? Isso é maravilhoso, irmãos. Mostra que o Senhor realmente não desiste de nós. Amém? Seguindo o versículo 3, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque pela primeira vez na Bíblia, Deus fala alguma coisa. Começa assim, versículo 3. Disse Deus. Então, você tem que falar, opa, alguma coisa importante vai acontecer aqui. Então, a gente tem que prestar atenção. Então, disse Deus. Haja luz e houve luz. Esse aqui, irmãos, é o maior princípio bíblico de que a palavra traz luz. Né? A gente sempre ouve isso daí, né? Durante as mensagens. Né? Precisamos ouvir a palavra, né? Para a palavra nos iluminar, para a palavra trazer arrependimento. O maior princípio é isso daqui, da criação do universo. Quando Deus fala, Ele traz luz. Amém. Não é maravilhoso? Amém. Quando Deus fala, Ele traz luz. Amém. Graças a Deus. E o curioso é que essa luz aqui não é a luz que nós temos hoje. Né? Bem na realidade, ninguém sabe dizer qual que é a origem, da onde essa luz, da onde ela brilhava, da onde ela vinha. Né? A gente sabe que era uma luz suficiente, né, para iluminar de certo modo a Terra, né, ou o universo. Né? E é gozado que a luz é a única coisa que pode dissipar as trevas, não é verdade? Dinheiro não dissipa trevas, você pode exército não dissipa trevas. Não é verdade? Só a luz. Né? Se a gente estivesse aqui nesse ambiente completamente escuro, uma fonte de luz muito pequena, se não tivesse cadeira, todo mundo seria capaz de localizar. Né? Mesmo uma fonte de luz muito pequena. Só a luz consegue sobressair as trevas. Então, irmãos, esse é o motivo de que só Deus pode dar um jeito nesse mundo. Porque a gente está num cenário de trevas, entendeu? O único que pode trazer luz é Deus. Né? Não adianta, irmãos, não adianta ciência, né? Não adianta sabedoria, não adianta dinheiro. Né? A única coisa que dissipa as trevas é a luz. Amém? Então, aqui nós vemos que a palavra, então, trouxe a luz. Então, continuamos aqui no versículo 4. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Então, isso aqui, como já falamos, é o primeiro momento em que há separação de algo na Bíblia. Né? Houve separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde de manhã e esse foi, então, o primeiro dia, ou noite e manhã. Curioso aqui que Deus falou que a luz era boa, né? A gente pode ver. Seguindo então, versículo 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então aqui nós vemos outro tipo de separação. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Mas o firmamento é o que nós podemos chamar de hoje a atmosfera da Terra que existe entre as águas, né, os mares, e as águas de cima. Qual que é a grande prova de que existe água sobre o firmamento? Né? Sob o firmamento é visível, a gente consegue ver. Uma grande prova é o dilúvio, não é verdade? Já tinha água na terra, mas não era suficiente para falar na palavra que o dilúvio cobriu até os mais altos montes da terra. Né? O monte mais alto da terra tem quase 9 quilômetros de altura. Né? Então, da onde veio tanta água? Veio das águas sobre o firmamento. Né? Então, existe algo que a Bíblia chama de firmamento, que está separando águas, né? As águas de baixo das águas de cima. E basicamente, para a vida, para nós, o elemento mais importante desse firmamento é o oxigênio. Né? Para ver como isso é significativo, na Bíblia, o que o ar representa? O sopro do Espírito. A única coisa que pode separar o que é terreno do que é celestial, é o Espírito. Não é? Não é significativo isso também? Né? Então a gente vê quantos princípios existem aqui, né, nos primeiros versículos da Bíblia, que tem uma relação íntima, né, da experiência de Deus com o homem também. Né? Então a gente vê que é realmente uma coisa maravilhosa, né, o jeito que o Senhor preparou a criação. Então o firmamento foi criado. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. O que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui é o seguinte. Lá quando Deus criou a luz, Deus falou que era bom. Quando Deus separou as águas, né, do firmamento, Deus não falou nada. E aqui ele volta a falar que o surgimento da porção seca do meio dos mares era bom também. Por que será que essa separação, né, que criou entre, digamos, o céu que nós conhecemos e o mar, Deus não falou que era bom? Esse aqui está aqui mais uma prova do julgamento da terra. Por quê? Com a queda do homem vieram os anjos caídos. E os anjos caídos hoje habitam os ares. E na terra, naquela época, haviam também animais, né? Criaturas, a gente não sabe ao certo, que também se rebelaram, né? E foram condenadas e, digamos, inundadas por Deus, né? E essas criaturas passaram a habitar, então, os mares. Então, Deus não falou que isso era bom, porque o céu está cheio de anjo caído e o mar está cheio de demônio. Então, isso é mais um sinal de que a terra foi julgada, né? Então, no meio disso vem uma coisa maravilhosa, que é o terceiro dia, né? Que representa a ressurreição do Senhor. Amém. O Senhor ressuscitou o terceiro dia. Amém. O terceiro dia, o que fala aqui da criação? Nesse mar, que é lar de demônio, de repente surgiu uma porção seca. Ou seja, algo vivo, de vida, capaz de gerar vida, saiu do meio da morte, né? O Senhor, ele saiu da morte. Amém. No terceiro dia, ele venceu a morte e ressuscitou. Amém. Né? Se não fosse a porção seca, não poderia dar prosseguimento aos dias da criação. A gente vê, foi talvez um dos grandes fatores para continuar gerando vida. A gente vê aqui, ó. No versículo 11, ó, logo depois que apareceu a porção seca, disse Deus de novo: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie. Então, foi um fator determinante para existir vida, né? O surgimento da porção seca. Irmão, só existe vida em Cristo. Amém. Só existe vida em Cristo, né? Somente quando Cristo emerge do mar, né? Na nossa vida, eu estou falando, né? Não mais aqui nessa experiência de criação. Só quando na sua vida, ou na vida de uma pessoa que ainda não crê, só quando Cristo emerge ali da morte, aparece essa porção seca, só a partir de então pode produzir vida. Né? Então a gente viu que dessa situação, então Deus olhou, opa, coisa boa. Apareceu algo aqui que agora eu posso colocar umas plantinhas aqui, né? E Deus criou então essas ervas, primeiro essa vida mais inferior, podemos assim dizer, né? Só que a luz nesse momento era insuficiente, né? Provavelmente cresceram ali, né, umas formas mais complexas, né, de vegetais, e Deus viu que era havia necessidade de uma luz mais forte, né? Então nós chegamos, enfim, ao quarto dia da criação, né, que eu já vou pular aqui para o versículo 14. Deus novamente dizendo: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Então a gente vê de novo, Deus separando, né? Primeiro ele separou luz de trevas. Depois ele separou a morte da vida, né? Os céus da terra. Agora ele está separando de novo, mais forte, o dia da noite. Os luzeiros que nós conhecemos, irmãos, basicamente, né, podemos assim dizer, o sol, lua e estrelas. Né? Isso também é imensamente significativo, né? O sol, acho que é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, quando é criancinha em biologia, é da importância, né, que o sol tem para a vida. Né? Tudo se inicia, né, por conta do sol. Né? Não haveria alimento, não haveria vida na terra, não haveria oxigênio. Né? Então Deus viu a necessidade de criar o sol. Então, esse grande luzeiro provedor representa o nosso próprio Deus. Né? Deus é o nosso sol, né? Aquele que traz luz, separa dia da noite, traz alimento, traz sustento, traz oxigênio para nós. Esse é Deus. E sem Deus não há vida, né? Isso é maravilhoso. Quando o sol se põe, entra em cenário a lua, né? Que não existe nada, bem, na realidade, irmãos, muito enfático na Bíblia, falando a respeito disso daí. Nós podemos inferir algumas coisas, que a lua representa a igreja, né? Não tem nenhum versículo que comprove isso daí, né? A gente pode, a partir da experiência, uma experiência mais subjetiva de Deus com o homem, determinar que nós, como igreja, representamos a lua, né? A lua é a representação, né, do sol, né? Da luz do sol. Ela não tem a luz própria, né? Assim como nós também não, né? E isso mostra também que toda a nossa dependência de Deus, né? Que nós, sem o sol, sem Deus, nós não somos nada, né? E ao mesmo tempo, isso é uma coisa maravilhosa, porque nós, através de nós, que não somos nada, né? Cristo é exaltado. Amém. Né? Eu queria ler um versículo para os irmãos, que é uma prova, Paulo falando algo a respeito dos dias da criação, trazendo para uma experiência mais íntima, que está em 2 Coríntios 4,6. Quem quiser acompanhar, fala o seguinte. Porque, vou esperar um pouquinho. 2 Coríntios 4,6 fala o seguinte: porque Deus que disse, olha, Deus dizendo de novo, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então esse versículo maravilhoso está falando lá do começo, né? É que das trevas apareceu luz. E hoje, né, da mesma forma, para que existe Cristo, né, que resplandece no nosso coração, para então Deus ficar evidente, né? É basicamente isso que está falando esse versículo. Então mostra quão significativo é esse momento especial aqui da criação de Deus. Deixa eu ver aqui, irmãos, tinha mais alguma coisa a respeito. O seguinte, o sol também foi feito para governar, não é verdade? O sol, ele governa, ele que faz esse balanço entre dia e noite. O sol, basicamente, dele sai luz, né, a gente pode dizer, trazendo nesse contexto espiritual para nós, né, sai luz. Então, ele tem esse aspecto governante. Então, a luz é algo que governa, né? A luz é algo que governa, né? Nossa vida, se você quiser, né, ser alguém que governa sobre essa situação toda de caos, né, tem que haver luz em você. E nós vimos que não há luz alguma em você. A sua luz vem de Deus. Então mostra que outro princípio de total dependência de Deus. Nós vemos um grande exemplo na Bíblia, foi José. Né? José, ele governou totalmente sobre todas as situações na Terra. Ele pôde até ser comparado a um tipo de Cristo. A vida dele foi praticamente perfeita. Né? E o que a gente pode dizer, né, resumindo a vida de José, é que José governou, né, a vida dele. Ela é tão cheia de luz, né, expressava tanto o próprio Deus, que a gente, no final das contas, ele governava sobre todas as situações. Né, porque o que transparecia, na verdade, era o próprio Deus. Então, irmãos, se a gente fizer um raciocínio meio contrário, se a gente não tem governado sobre as situações, se não há tanta separação entre luz e trevas, entre dia e noite, entre as águas de cima, as águas de baixo, né? Se a porção seca não tem aparecido, tem faltado luz. Tem faltado luz. Né? Então, assim, o que eu queria basicamente deixar para os irmãos, então, é o versículo 3. E disse Deus, haja luz. A palavra, irmãos, traz a luz. Então, eu vejo o seguinte, em momentos difíceis como esses que nós vivemos, só nos resta fazer uma coisa. A gente tem que lançar a âncora do nosso espírito, permanecer lá quietinho, entendeu? E nos encher da palavra, para trazer luz, né? É a única forma de haver governo sobre a situação que existe hoje. Não existe nada, irmãos, que possa prevalecer sobre as trevas, somente a luz. Nós não podemos fazer nada, né? Então, isso aqui, na verdade, é uma palavra de total dependência do Senhor. O Senhor é o nosso sol, quem realmente brilha no nosso lugar, e nós apenas refletimos essa glória de Deus. Então, que nós reconheçamos o nosso lugar, né, como a lua no aspecto corporativo da igreja, e eu esqueci de falar e também as estrelas, né. O gozado das estrelas é o seguinte: a lua, né, é uma massa bem localizada, né? A gente pega, olha para o céu, opa, a lua está ali, a gente consegue apontar, né? Estrela, para onde você olha, existe, não é verdade? As estrelas, elas estão, digamos, bem distribuídas em meio a trevas, não é verdade? E esse é o aspecto importante individual da nossa vida, né? Se todos nós ficássemos no mesmo lugarzinho, né, talvez vai faltar um pouco de luz ali, não é verdade? Então, Deus, na sua imensa sabedoria, né, fez cada um de um jeito, né? Cada um trabalha com uma coisa diferente, estuda num lugar diferente, mora num lugar diferente. Porque se o intuito de Deus é alcançar todos os homens, o que ele tem que fazer? Tem que distribuir. Não é verdade? Tem que distribuir. De forma que as trevas, ela possa ser dissipada em vários pontos, né? Então, essa é a nossa função, né? Você é a estrelinha lá no lugar que você está, né? Muitas vezes você é o único crente ali na sua empresa, na sua faculdade. O que você acha que Deus espera de você? Ele espera um brilho, né? Então, irmãos, isso é o que existe de maravilhoso nos dias da criação. Como eu falei, a gente não tem tempo, mas, obviamente, tudo isso foi feito para o homem, né? Talvez a criação mais maravilhosa do Senhor. Tudo foi feito para nós, né? Para o nosso desfrute. Mas eu queria enfatizar, porque também é o encargo do irmão Dong, ele se apega mais a esses primeiros dias da criação. Ele fala alguma coisa mais a respeito do quarto dia, que é uma luz mais forte, que tem que brilhar para nós, né? Relação também ao negar a nossa vida da alma, que chega a ser uma luz, a luz do sol, exposta nos queima, né? Ela é uma luz que machuca, né? Então, de certo modo, essa luz tem que brilhar tão forte que nos incomode, né? Que saia do nosso comodismo, né? Isso às vezes machuca. Machuca quem? Machuca a vida da alma, não é verdade? Então, aquela luz no começo, difusa, vaga, não era suficiente para isso. Mas graças a Deus que hoje existe uma luz mais intensa que devemos buscá-la. Amém, irmãos. Era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.